Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Nós estamos hoje para mais um programa da nossa prefeitura, nosso município, levando informações de interesse da nossa comunidade. Hoje está conosco aqui a Secretária Municipal de Assistência Social, a Rosângela, e o Daniel, nosso secretário de Agricultura. Inicialmente, queria fazer alguns comentários a respeito do nosso semana do município, depois provavelmente a Rosângela também tem algumas informações que a gente vai conversar sobre isso. Iniciamos lá no dia 12 de abril, né? Nessa quarta-feira tivemos o baile do município com a banda do Corpo e Alma, então queremos agradecer a todos aqueles que participaram, que puderam participar do nosso baile do município, né? A gente já vem fazendo há algum tempo esse baile com exclusividade para os munícipes, né? E tem dado certo as pessoas. E claro que agora no dia 30 também nós teremos mais um evento daí durante a feira, que vai ser na concha acústica, que agora está totalmente reformulada, né? Mas assim, adequada. Colocamos lá o piso, todo o piso polido, né, frente à concha. Também na quinta-feira a gente esteve visitando a obra lá, colocaram também o subcorrimão, né, para naquele onde que as pessoas possam acessar mais facilmente. E aí então dia 30, durante a feira do município, nós vamos ter o nosso evento de encerramento lá na concha acústica. Também na semana tivemos visitando o nosso horto, de medicinal, né? Que também está praticamente pronto, alguns retoques ainda. Nós vamos inaugurar dia 29, na abertura da feira, vamos inaugurar o nosso horto municipal. Então, realmente uma área grande, bonita, bem organizada, com diversas plantas, a maioria plantas medicinais, né? Um local que ficou aconchegante, vamos dizer assim. A gente vai lá e as pessoas já começam a passear, as pessoas já começam a andar por lá. Isso que, claro, até ele realmente crescer e ficar no ponto certo, ainda vai algum tempo, né? Mas nós já podemos inaugurar, então dia 29 faremos a inauguração, né? Deste nosso horto municipal. A gente quer aproveitar, pedir para a comunidade, né? Ali também nós temos o pomar municipal naquele espaço, pedir para a nossa comunidade para nos ajudar a cuidar do horto, né? É um espaço público, um espaço que as pessoas podem diariamente frequentar, para lá tomar um chimarrão, conversar, enfim, e nos ajudar a cuidar, né? Cada um que puder fazer alguma coisa pelo horto para manter, a gente agradece imensamente. Então, é mais um ponto, mais uma obra aí que a gente está entregando para o nosso município. Também, na quinta-feira, pela manhã, nós recebemos o vice-prefeito de São Valentim. O vice-prefeito de São Valentim, então, trouxe para nós aí o convênio. Nós firmamos um convênio com o município para a construção da ponte na linha Rio Liso, né? Então, essa ponte está orçada em mais de 214 mil reais. Agora vai para licitação essa obra, né? Então, assinamos aí com São Valentim. Nós já havíamos feito uma ponte lá na linha 13, com São Valentim, né? Cada município pagou 50% daquela obra na época. Logo no início de 2021, ali a gente fez aquela obra, entregou lá para a comunidade. Agora, pouco mais acima, nós estamos fazendo, então, a ponte da linha Rio Liso. Né? Rio Liso também, que faz divisa, também com São Valentim. É um pedido ali das duas comunidades, né? Tanto da comunidade de linha Rio Liso, quanto da linha do município de Cruz Altense, quanto de São Valentim, que utilizam ali aquele acesso, né? Que hoje tá com dificuldade ali para... precário, vamos dizer assim, e cada vez que chovia, a gente tinha que ir lá e arrumar aquele passo. Então agora nós vamos definitivamente resolver a situação e construir essa ponte entre São Valentim e Cruz Altense. Assim também já fizemos com o município de Ponte Preta, né? Então já é a terceira que nós vamos construir aí em parceria com municípios da nossa vizinhança, nossos municípios limítrofes, né? Então é importante essas parcerias, né? Que os municípios a gente consegue fazer essas obras. Conversar com a Rosângela, depois nós vamos conversar com o Daniel também sobre a Feira da Agricultura e também mais informações. Bom dia, Rosângela.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega Daniel. E bom dia a todos os ouvintes. Prefeito, eu gostaria de iniciar também ali já comentando sobre as programações do município, né? Agradecer, né, de quarta-feira e do baile a todos os participantes. Agradecer a equipe do CRAS, principalmente, aí, que esteve na ornamentação do clube, né, para a organização deste baile. Então, agradecer a toda a equipe aí que esteve empenhada durante toda a semana, né, aí para receber todos os nossos munícipes aí da melhor forma possível, né. Prefeito, com pouco custo, foi feito bonito ali, então eles estão de parabéns, toda a equipe aí que organizou e arrumou aí todo o salão para todos.
É, né? Eu quero aproveitar, realmente, agora a Rosângela falando do nosso baile, né, do município, agradecer aí a comunidade também, né, da comunidade de Santo Antônio, aí, que também organizou e foi responsável pela parte de receber o pessoal e Copa, enfim. E também, claro, nossas secretarias aí, a CRASP, né, principalmente, que a gente tem feito aí todos os eventos do município, como a gente vem falando, ainda não contrata, né, a gente não tem contratado ninguém para fazer os adornos, para enfeitar, para arrumar o salão e tal. Nossos servidores municipais, né, todas as secretarias colaborando, claro, organizado e coordenado ali pela Secretaria de Assistência Social, juntamente com a primeira dama ali, tem feito esse trabalho exemplar. Então a gente quer agradecer, realmente agradecer por esse trabalho que vem fazendo, né? E também a comunidade, né, que recepcionou aí esse baile, esse grande evento.
Isso mesmo, né? Todos aí envolvidos que ajudaram, né, na programação do baile, que foi muito bom, né? Um sucesso. Então, só agradecer. Também as agentes de saúde, né, prefeito, que também estiveram aí entregando os ingressos durante esses meses aí, também agradecer a elas, né? Também falar ainda da programação do município, que agora no show de talentos, dia 27, o CRAS também, a escola, né, estadual, convidou a nós para nós participar também. Então a gente vai estar com o balé participando no show de talentos, né? Também envolvido aí na programação do município. Dia 6 de maio teremos o baile da terceira idade, né, o baile das vó. Então aí estão todos convidados a participar. Desde já eu agradeço também a todas as voluntárias, em nome da Noila, né, que é a coordenadora, todas elas que estão aí sempre nos ajudando, que também estarão ali na semana ajudando nós a preparar o baile. Enfim, este mês estamos preparando o baile. Então também aí agradecer e convidar todos para participar do baile, né? Dia 6 de maio. Na quarta-feira agora, prefeito, também não haverá o encontro da terceira idade em função da feira, né? Que estaremos lá em cima ajudando a organizar lá, né? Então também não haverá o grupo da terceira idade nesta quarta-feira agora, né? Seria mais ou menos isso.
Uhum. Ok, obrigado, Rosângela. E aí, claro, lembrando aí do nosso baile da terceira idade, né? O baile vai ser dia 6. E nesse dia 6 também nós vamos ter aí um dos eventos que faz parte do aniversário do município já há muito tempo, que é o jantar lá da linha Santa Catarina, né? Então as pessoas todas convidadas, depois tem o jantar dançante lá na comunidade da linha Santa Catarina, que também vai acontecer no dia 6. Temos algumas informações aqui também, que a nossa Secretaria de Saúde passou, mas é um convite, né? Aí a nossa secretaria então vai fazer a feira da saúde dia 29. Então convida toda a população aí, população vizinha, a região, todos aqueles que quiserem, puderem participar, que vai ser no dia 29 de abril, sábado. Então durante o dia todo praticamente, né? Vai começar de manhã, 9 horas, e aí vai até às 16 horas da tarde, lá no, no, na, na Casa da Terceira Idade. Então, o evento vai ser feito lá, né? Esse evento da saúde. Também vão ter ações aí de prevenção, promoção da saúde, né? Aferição da pressão arterial, testes rápidos de glicemia. Vamos ter lá também a escola de trânsito, né? A escolinha de trânsito do DETRAN para as crianças, né? Já aí familiarizando aí com o trânsito, com os automóveis, né? Com as leis de trânsito. E também a presença dos bombeiros voluntários de Campinas do Sul. Então, bombeiros voluntários de Campinas do Sul estarão presentes nesse evento, fazendo várias simulações, vários atendimentos, formas de atendimentos, como que se fazem os primeiros socorros aí, principalmente, né? E também, então, eles convidam, mas a gente já falou aí, para a inauguração do nosso... inauguração e visitação da nossa... né? Vamos apresentar, então, para todos a nossa Farmácia Viva, né? Que é essa visitação ao horto terapêutico, né? Que, então, é esse horto que a gente estava falando anteriormente, né? São caminhos que as pessoas podem circular por ali e ter esse contato com as plantas. Então, dia 29 de abril, todos estão convidados a participar desse grande evento aí da Secretaria Municipal de Saúde. Também, depois nós vamos conversar com o Daniel, tem mais algumas informações aqui para nós ir conversando. Durante a semana aí, na terça-feira, a gente entregou então a obra da ponte, né? A ponte na saída para a linha Santa Catarina. Falta pintura, alguns retoques, né? De pintura, de sinalização, mas já foi encerrada essa obra, né? Inclusive a empresa que estava fazendo asfalto aqui no município fez toda a pavimentação de acesso à ponte, então ficou uma obra realmente que era necessária, né, no município, uma ponte estreita ali, que só passava um veículo, uma ponte de madeira, totalmente então feita em concreto e já asfaltada o acesso das duas, as duas extremidades, né, os dois acessos dos dois lados, uma obra que foi entregue então na terça-feira para a comunidade. Também na terça-feira encerramos aí as obras de asfalto em 7 ruas da cidade. Então, a comunidade recebeu aí, são 7 ruas, no entorno da prefeitura foram 4, né, com 4 no entorno da prefeitura, e mais 3 no entorno da escola, Osório Duque Estrada, Ginásio Esportes e Posto Saúde. Então, foram 7 ruas, né, aí a comunidade pôde ver, inclusive a comunidade Santo Antônio aproveitou, né, a oportunidade aí, contratou também a empresa que estava aí e fez o pátio próximo à prefeitura. Então, o ambiente ficou muito bom, né? Então, as pessoas já que estiveram aí presentes no baile durante a semana e puderam ver que ficou bem diferente e esse uma obra muito importante realizada aí pelo município também. Também tivemos duas reformas, né, desse asfalto ali próximo à ponte na saída para Entre Rios do Sul, né, ali na próximo ao Campo do Vasco, e na ponte próxima à ponte a saída para São Roque. Então, são obras que foram aí umas obras novas, outras a gente está consertando, mas obras que são importantes. Agora nós vamos partir, agora a safra, encerrada a safra, nós vamos começar a organizar as galerias, aquelas galerias que a gente comprou há pouco tempo atrás. Em pouco tempo agora também nós deveremos passar a trocar as pontes de madeira, onde é possível, por galerias. Vamos conversar um pouquinho com o Daniel, Secretaria Municipal da Agricultura. Bom dia, Daniel.
Bom dia, prefeito Juarez, colega secretária Rosângela e a todos os ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Prefeito, estamos dando sequência em todas as atividades da nossa secretaria, onde nessas últimas semanas aí, prefeito, vem crescendo as demandas nossas. A gente está focado em uma atenção especial então na silagem, onde temos sempre grandes demandas, prefeito, mas nessas semanas aí já temos bastante serviços de gobe, serviços aí de cama de aviário, calcário. Dizer, prefeito, que nas próximas semanas aí que os produtores tenham um pouco de paciência, que a gente vai conseguir atender a todos. Prefeito, na questão da cama de aviário e calcário, aí, a gente está avisando os produtores aí que quem tiver trator próprio, que possa retirar os equipamentos e as calcaradeiras que a gente tem na secretaria, que passe a retirar. Nós estamos fazendo umas inscrições, fazendo uns cronogramas lá para poder atender a todos. Então, quem tiver trator, que conseguir fazer serviço esparamar, a gente, junto com o auxílio da Secretaria de Obras, com o BAMP disponibilizou da carregadeira, então, para favorecer aí nós, para nós poder carregar, então, para o produtor e para poder a nós conseguir dar sequência nas outras atividades. A gente sabe agora também, prefeito, que já se começou a cultura de inverno, então temos uma demanda grande na GOB aí, onde estamos disponibilizando, prefeito, o trator. Quando a gente dá uma folgada na silagem aí, a gente consegue então tirar um trator da silagem e ir fazendo esse serviço. Mas temos uma lista bastante grande lá, prefeito. A gente tem vários produtores então que dependem desse serviço, mas a gente, no decorrer das semanas aí, a gente vai fazer o possível para atender a todos. Como a silagem, prefeito, tira bastante tempo do nosso lá, eu estava olhando essa semana aí, a gente tem uma lista grande, temos um número grande de produtores e com as quantidades grandes, né, prefeito, em virtude da estiagem, então, que a gente teve de safra, a safrinha, então, sempre é bastante grande para nós. Todos os produtores que praticamente fizeram a silagem de safra voltarão a fazer a de safrinha. E a gente pede, prefeito, sempre a colaboração de todos os produtores que ainda tenham, que querem fazer silagem, que passa junto à secretaria para anotar. Eu venho, prefeito, ressaltando em todos os programas, cobrando os produtores. A gente chega sempre, prefeito, para fazer um produtor. Tem vários que às vezes não acabam nem se marcando e pedindo. Isso desfavorece muito, prefeito, o nosso serviço, porque a gente tem um cronograma lá. A gente pede sempre para o produtor anotar antes, que a gente consegue avisar a todos e atender a todos. Também, prefeito, dizer que todos os produtores também que fazem silagem própria ou com máquinas terceirizadas, a gente conta com a ajuda de custo da prefeitura, que é destinado um valor por hectare, então, para cada produtor. Só que o produtor precisa passar junto à secretaria e deixar os seus recibos. A gente sabe, às vezes até para o prefeito, o pessoal vem cobrando quando que será pago. Para o produtor poder entender melhor, prefeito, é um processo então que é feito. A gente precisa da assinatura e do recibo de todos os produtores para serem pagos. Não é pago produtor por produtor, é aberto então um processo. Quando todo mundo tiver passado, a gente feito o processo, é encaminhado então aqui para a prefeitura, para a tesouraria, e eles analisam, posteriormente fazem o pagamento. Só que às vezes a gente vem, prefeito, tem muitos produtores que às vezes demoram para levar esse recibo e até mesmo para assinarem o processo. Então a gente teve situações nessa última safra de produtores que, depois que a gente mandou para a prefeitura, um mês e pouco depois, trouxeram o recibo para a gente poder fazer, só que a gente não consegue, então, prefeito, mais fazer. A gente vai estipular um prazo, agora termina a safrinha, então, de milho, a gente vai estipular lá, terminou a safrinha, prefeito, uns 30 dias após o término, então, todos os produtores que fizeram, que tragam o recibo. Quem não tiver feito, vai ser deixado, porque em virtude disso, às vezes, acaba atrasando para os produtores que estão esperando para receber. Então, se tiver um produtor que não assinou, a gente, nenhum outro produtor recebe. Então, a gente sempre pede encarecidamente que todos os produtores conscientizem e tragam já os seus recibos junto à secretaria, que isso agiliza para todo mundo. Então, está tudo certinho, já na outra semana o prefeito sobe para a prefeitura, é analisado então e posteriormente será pago. Outra coisa, às vezes, prefeito, que o pessoal me pede aí, cobra, eu quero esclarecer também, é a questão, todo produtor tem direito a essa ajuda desde que esteja em dia com seus débitos na prefeitura. Se o produtor tiver qualquer pendência na prefeitura, então ele não consegue receber o benefício. Como é um processinho, então tem vários fatores aí que são analisados. E para que ele possa, então, a desfrutar, a receber esse recurso, ele tem que estar em dia com seus débitos.
Muito bem, o Daniel, o nosso secretário, deixou bem claro, né, toda a situação, como funciona aí. É, realmente, muitas vezes o agricultor ele cobra, né? Ah, mas ainda não recebi. Então, é isso como diz o secretário. Inclusive, agora, na semana passada, passou por mim aí, assinando esse documento, onde consta o nome de todos os agricultores, com todos os valores que eles têm para receber. E é exatamente esse o problema. Quando a gente faz essa documentação, a gente precisa que todos tenham encaminhado para a gente poder emitir o documento. Então, aquele agricultor que demorar demais, que começar a atrasar demais, talvez a gente acabe deixando fora para não prejudicar aqueles que já trouxeram a documentação e que estejam em dia. É nesse sentido, né? A gente não quer deixar ninguém fora, lógico, mas a gente gostaria que também prestassem bastante atenção nisso e logo buscar o recibo quando faz o serviço, né? Para que a gente possa fazer o pagamento.
Isso, prefeito. Então, quando o produtor faz a silagem, a máquina terceirizada, normalmente já o próprio terceirizado que presta o serviço para o produtor, ele já deixa esse recibo. Então, quando o produtor também não vai vir de proposta para trazer, mas nós vamos lá, prefeito, estipular um prazo. Agora, então, nós vamos uns 30 dias após o término da safrinha, que o produtor já se conscientize e traga o recibo. Isso favorece muito. Como o prefeito disse, a gente não gosta de prejudicar ninguém. Só que, às vezes, um produtor que acaba deixando, ele acaba prejudicando todos os outros. Porque isso interfere, então, no pagamento, demora para todos. Então, agora, prefeito, nos próximos programas, a gente vai avisar, então, terminou, que o produtor já traga o recibo.
Muito bem, secretário. Então, inclusive, a gente recebeu também mais uma informação aí da Secretaria de Saúde, né? Que seguem também as vacinações aí, né? O pessoal vacina tanto o Covid, né? A dose, que seria a dose de reforço agora, né? Bivalente, que chama. E também a influenza, então, da gripe. Todos aqueles que queiram se vacinar da gripe. A gente sabe que a bivalente aí da Covid é acima de 50 anos. E também da gripe existem aí as pessoas acima de 60 anos, enfim, podem já procurar lá o posto de saúde, entrar em contato e fazer a vacina. Nós queremos também aproveitar a oportunidade que na semana que passou, na terça-feira pela tarde, primeiro que a gente esteve em Porto Alegre na segunda, né, recebendo uma viatura nova da Brigada Militar. Então, o município de Cruz Altense foi contemplado aí com essa viatura nova da Brigada Militar e já recebida a segunda, já está na sede, né, já está no município. Aí a Brigada já está utilizando e a gente quer agradecer aí a Brigada Militar, né, pela forma como vem utilizando. A gente já recebeu visita da Brigada aí nas escolas, né, e importante porque esses fatos que ocorreram aí, que vem ocorrendo, que enfim, tem assustado um pouco a comunidade escolar. E nós estivemos na terça-feira, a gente trouxe uma palestrante, trouxemos também o tenente da Brigada Militar, tenente Álvaro, que conversou com os nossos estudantes, com os nossos pais de alunos e professores, de uma forma de também tranquilizar, né, a nossa comunidade escolar. A gente sabe que esses eventos são isolados, que aconteceram em cidades grandes, né? E nós, claro, a gente vai ficar atento cada vez mais e nós temos que tomar as atitudes, mas atitudes possíveis e com muita calma. Não adianta, quando acontecem os fatos, os municípios correr, a gente correr atrás, começar a contratar, começar segurança. Então, muitas vezes, a gente acaba trazendo mais problema para a comunidade escolar do que solução. Então, nós tivemos calma, tempo. Chamamos palestrantes, chamamos a Brigada Militar, reunimos com os professores, os pais e alunos, ampliamos a segurança na escola, né? Colocamos aí vistoriamos, vamos dizer, a nossa escola já era toda fechada, né, cercada. Fizemos aí uma vistoria em todo o cercamento da nossa escola, né? Fizemos toda uma vistoria, aí, olhamos, enfim, de que forma isso estava. Colocamos mais câmaras de vídeo monitoramento. Hoje nós temos aí em torno temos 16 câmaras de vídeo monitoramento, né? São 16 câmeras que estão no município, né? Ali nas escolas. Temos uma servidora, né? Um servidor assim, que fica todo o tempo que os alunos estão na aula, em horário de escola, fazendo o monitoramento dessas câmaras, né? Qualquer movimento estranho, vamos dizer assim, é imediatamente comunicado à secretaria, à polícia, enfim, assim por diante. Então, são atitudes, são formas que a gente encontrou de proteger, né? Além do que, a nossa Brigada Militar tem feito visitas assim, seguidamente às escolas, tem se posicionado diante das escolas, e isso também tem ajudado bastante. Então, são atitudes aí, são formas que a gente encontrou de dar uma melhorada aí, de organizar essa situação. Então, a gente quer tranquilizar, né? Tranquilizar os pais de alunos, nossos alunos. A gente está olhando para eles, a gente está cuidando. Mas é também uma forma que a gente pede a colaboração de todos, né? Nós precisamos que todos fiquem de olho. É uma comunidade pequena, né? Nosso município, todo mundo se conhece. Então, é um trabalho que se todos fizerem, todos olharem para dentro da sua casa, cuidar aí, nós temos que ter os cuidados, principalmente com o celular, né? Essas redes sociais, com quem nossos filhos, né? Essa criançada está conversando, né? A gente sabe que o celular, dificilmente os pais conseguem tirar, né? Hoje, das crianças, né? Dos adolescentes. Mas a gente pode vistoriar, sim, a gente deve fiscalizar. Vai lá, dá uma olhada lá no Facebook, vê quem que é amigo, quem que são os amigos dos nossos filhos, né? Quem é que está conversando diariamente com eles? Daqui a pouco tem alguma conversa estranha, daqui a pouco tem algum amigo que ninguém conhece, que é de fora, algum nome ali, que você pode investigar e perguntar por que que essa amizade, quem que é esse amigo. Eu acho que isso faz parte, sim, da nossa, das famílias, né? Dá para dar uma olhadinha no celular. Ninguém está dizendo, vamos tirar o celular, vamos acabar com o celular das crianças. Não, a gente sabe que é muito difícil, não vai acontecer. Mas uma fiscalizada, o pai e a mãe pode fazer, sim. Vai lá dar uma olhadinha no celular, ver como é que tá os amigos, como é que tá a conversa, como é que tá aquela situação. Isso pode ajudar muito, porque muitas vezes esse problema vem para dentro das salas de aula, vem para dentro dos colégios, muitas vezes até trazido ali por uma amizade, por uma situação dos alunos. Queremos agradecer também, estivemos no sábado passado, na final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Juventude e Oficina Agostini, né? A Mecânica Agostini, ficou campeã, Juventude em segundo lugar, São Roque terceiro, São José em quarto. Entregamos lá toda a premiação para as equipes, agradecer a forma como as equipes todas se portaram nesse campeonato, né? A gente fica muito feliz, muito satisfeito, nos incentiva a continuar fazendo campeonatos, sempre um probleminha, outro, uma discussão, outra, isso faz parte do esporte, do jogo. Mas a forma como que a arbitragem também, né? Tivemos aí uma arbitragem também que não gerou problema nenhum, não houve assim reclamações da nossa arbitragem. A comunidade de juventude, então, agradecer lá a comunidade de juventude, parabéns, né, pelo espaço. E os últimos jogos foram semifinais e finais, foram todos lá no Juventude, né, a forma como respeitosa, né, como também participou da final, perdeu o jogo, entendeu o resultado, né, jogando em casa, aquele espaço todo organizado para receber toda a comunidade do nosso município. Então, muito obrigado. Também nós queremos, agora já no nosso programa está terminando, chegando ao fim, próximo programa a gente vai falar um pouco sobre alguns projetos que a gente está em andamento, que é a remodelação da nossa praça, aqui lá perto, atrás da prefeitura, né? Nós vamos fazer um remodelamento total da praça, sobre o projeto que nós encaminhamos para asfalto, para a linha San Roque, como que anda lá, nós vamos ver durante a semana como que anda lá nossos recursos que a gente pediu. Então, e também pedir para que dia 27, à noite, né, noite de talentos aí, todos venham a participar da noite de talentos, importante a noite de talentos aí, um evento que a escola estadual vai organizar. E o final de semana, 22 e 23 de abril, o plantão do Conselho Tutelar é responsável do ficar o telefone Mara Lúbia dos Santos, o telefone é 999 45 2502. Então, esse final de semana, está aí o telefone para contato, né, do nosso Conselho Tutelar. Dizendo isso, desejo a todos um bom dia e até o próximo programa.